Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Estamos aqui hoje com a queridíssima Taína Sena. Taína é publicitária e trabalha no ramo de comunicação corporativa. Ela é sommelier em formação e criadora de conteúdo no ramo de vinhos. Taína, eu fico muito feliz de ter você como convidada aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Ah, imagina! Eu que estou super feliz de participar do meu primeiro podcast como convidada. E te digo que sempre foi um sonho participar de podcast.
Que legal, amei. Então já vamos aqui começando, vamos começar a entrevista. Eu quero saber de você, como que começou a sua paixão por vinho? Se você já tinha algum interesse no assunto ou se foi algo que você foi desenvolvendo ao longo dos anos?
Menina, então, é bem interessante essa parte, né? Eu, como você falou, trabalho com comunicação corporativa, né? E aí, o que acontece? Eu trabalhava numa empresa alemã, lá na época mais ou menos de uns... Ai, não sei fazer conta, sou de humanas, mas uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu recebia muita gente de fora do Brasil para realizar minhas feiras, os eventos que eu coordenava, né? E aí eu sempre tinha que ter jantares com essas pessoas, né? Então eu vivia levando elas nos restaurantes e tudo mais. E aí eu comecei a receber a visita sempre de uma pessoa que vinha dos Estados Unidos que gostava muito de vinho. E aí a gente sempre saía para jantar. E aí ele escolheu um bom vinho. Eu não sabia nada, eu sempre gostei de vinho, assim, mas sem saber, né, assim, com mais profundidade. E aí ele começou a me apresentar esses vinhos. E aí, quando eu despertei de fato para esse mundo, foi exatamente quando eu tomei um vinho específico que eu nunca mais esqueci. Que é um vinho que se chama Barolo, que vem da Itália, que é uma região bem específica, do ano de 2004, de uma determinada bodega. Então, a partir daí, eu me encantei por esse mundo.
Nossa, então, assim, foi por causa de uma pessoa que foi te apresentando esse mundo, né? Bem legal isso. E eu vi que você já falou algumas coisas, você tem o seu perfil no Instagram, que você explica bastante sobre isso. E você não aconselha muito o uso de aplicativos para vinhos, não é? É mais ou menos isso.
Então, é que assim, só esclarecendo, quando eu tomei esse vinho, que acabou me trazendo aí para esse mundo, eu percebi a diferença entre o mundo do vinho, né? Então, esse vinho, ele abriu a minha cabeça para falar assim, tá, isso aqui que é vinho legal, né? Eu comecei a me questionar mais. Sobre o uso dos aplicativos, eu não recomendo o uso para você consultar para comprar. Né? Ele é ótimo para você catalogar os vinhos que você toma, para você dar as suas notas, né? Para entender o seu gosto. Mas se você vai usar ele como referência para compra, eu não recomendo porque ali está a opinião de muitas pessoas. E o vinho, ele é muito pessoal. Né? Eu acho que assim, cada pessoa gosta de um tipo de vinho. Existem muitos tipos de vinhos, de uvas diferentes. Então, você não consegue, você não pode se basear pela opinião dos outros. Né? Você pode consultar para ver se ele é mais ou menos bom, bem qualificado ou não, mas assim, o que vai depender é o teu gosto. Então, o que eu recomendo para as pessoas é se entenderem e entenderem os seus gostos para poder fazer escolhas melhores, entendeu?
Com certeza. E aí, como que você indicaria para uma pessoa completamente leiga hoje em dia começar? Porque você também era uma pessoa que não tinha esse conhecimento, assim, esse know-how, né? Do vinho e tal. Então, uma pessoa, por exemplo, eu gosto de vinho, mas eu não conheço vinho. O que que eu posso fazer para começar?
Ah, você vai começar pela parte mais legal sempre, que é o que eu recomendo para todo mundo, né? Você começa a tomar todos os vinhos. E aí, você tem que fazer um exercício, né? Se você quer, né, fazer escolhas melhores, você precisa se entender o que que você gosta, sei lá. Mas você começa a tomar um Syrah, começa a tomar um Cabernet Sauvignon, começa a tomar um chardonnay, e aí você vai vendo se você gosta ou não. Nesse momento, eu acho que o mais importante é você tomar mesmo, sabe? E entendendo o que que é legal para você. Se você gosta de vinho mais encorpado, você vai pegar um Cabernet Sauvignon. Se você gosta de vinho mais leve, aí você vai num Pinot Noir. Então, eu acho que assim, o caminho para entender sobre vinhos, né? Primeira coisa, se você tem um objetivo pessoal de só melhorar o seu dia a dia, né? Experimentar e anotar o que você gosta. Acho que isso é super importante. O que você gosta menos também. Para você, quando for no mercado, né, não errar. E aí, se você quiser aprender, assim, com coisas mais técnicas e tudo mais, eu acho que é legal você ir olhando os blogs, tem muito material gratuito na internet, tem muita gente que oferece bastante conteúdo interessante, assim. Quando eu comecei, eu fui procurar um curso bem básico, assim. Eu fui numa enoteca, assim, sabe? Eu sei lá, eu acho que eu tava. Não sei se eu passei na frente ou se eu vi no Facebook uma enoteca, eles iam dar um curso de um dia. E aí eu fui. E assim, me joguei, foi super legal, foi uma experiência bem diferente, assim, não tinha assim nada muito técnico, né? Era mais uma coisa para você fazer umas experiências gustativas, foi bem, bem legal. Foi o primeiro curso que eu fiz que não tinha nada. Era um dia assim pra você despertar para o vinho. E aí várias lojas têm isso, né? Eu acho que é bem legal.
Quantos cursos você já fez nesse tempo? E, aliás, há quanto tempo você já vem trabalhando com vinho especificamente?
Olha, sabe que eu nunca parei para contar, mas ó,
Nossa.
eu acho que deve ter uns 4 anos assim produzindo conteúdo mesmo, sabe? 3, 4 anos no máximo. Eu não sei, eu tô com a minha noção por causa da pandemia meio perdida assim. Ao mesmo tempo que
Entendo.
parece que tá que faz pouco tempo, parece que faz muito tempo, né? Mas assim, eu devo estar fazendo aí uns 3, 4 anos já de conteúdo. Eu não fiz muitos cursos. O que aconteceu? Eu fiz esse primeiro curso, gostei, foi legal, mas eu também estava num momento meio assim, que eu tinha terminado o relacionamento, eu estava colocando isso para ocupar a cabeça, né? E
Entendo.
aí eu falei assim: ah, não, foi passando ali as coisas. Eu falei assim: ah, preciso ter mais embasamento. Aí eu fui fazer um curso que dava uma certificação internacional, que era, ele chama WSET, que é um
Que chique.
chique, né? Uma escola europeia, se não me engano, de Londres, eu acho. E aí tem todo mundo. Aí eu fiz esse primeiro curso, você tinha que fazer lá tudo, fazer uma prova depois, aí demorava 2 semanas para ver se você passou ou não, né? Aí essa primeira certificação eu passei, eu falei, ah, legal, né? Tal, conheci outros vinhos, uma galera. E aí fui, em paralelo a isso, eu ia produzindo conteúdo no Instagram e tudo mais, lá, lá, lá. E aí chegou um momento que eu falei assim: ah, não, eu preciso aprender mais para produzir conteúdo melhor. Porque o mundo do vinho, ele é muito amplo, assim. A gente vai estudar, estudar e não vai, e vai continuar sendo, tipo, muito difícil você conseguir absorver tudo, né? Sempre tem uma especificidade. Meu, é um detalhamento que eu vou te falar. Tem hora que é chato, viu? Aí, o que aconteceu? Eu falei assim: ah, eu vou procurar uma formação profissional, porque o Instagram começou a dar resultado, né? Comecei a ser procurada por algumas marcas, fiz alguns publis. Eu falei assim: ah, não, vou me profissionalizar, mas também era um hobby, né? Eu levava muito como hobby, eu fugia da minha realidade, né? Saía do trabalho, toda quinta-feira era o meu dia de ir lá para São Paulo, né? Eu moro aqui em Jandira, que é um pouquinho afastado de São Paulo, né? Uns 30 quilômetros, e aí eu ia para São Paulo, né? Pro fervo, mas ia estudar. E aí comecei a procurar essa escola, né? E eu fiquei muito em dúvida sobre que tipo de formação que eu faria, porque existem várias coisas. Mas aí eu escolhi fazer pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que é a mais tradicional, e que é aqui eu fazendo o curso mais devagar, né? Porque eu tenho todas as minhas coisas para fazer, eu também não podia ficar full num curso, né? E aí, minha filha, aí eu comecei a fazer esse curso de sommelier, que dura 3 anos, né? Agora eu terminei praticamente 70% do curso, e eu resolvi pausar agora por causa da pandemia, porque o que era um hobby para mim começou a ficar insuportável, que eu não aguentava mais ficar fazendo um curso que era meu hobby na frente do computador, sabe?
Entendo.
E aí eu continuo, em paralelo a isso, eu continuo recebendo muitos vinhos das importadoras para provar e continuo produzindo conteúdo, assim. O módulo final que falta é um módulo de serviço, que é quando você aprende como que você vai atuar num restaurante, por exemplo. Ai, como é que abre a garrafa, que mostra para o cliente, sabe? Bem a parte mais prática do negócio.
Você tem vontade de ficar só na produção de conteúdo ou você talvez tenha alguma vontade de, sei lá, ter um... Não sei se você tem a pretensão assim de ter uma fazenda de uvas, alguma coisa do tipo.
Ô, amiga, fazendo deal é caro, tem que ter dinheiro.
Verdade.
Não,
Mas fora.
então,
Andiga.
eu não tenho pretensão, na verdade, de trabalhar com isso, né? Quando eu comecei, eu tinha na minha cabeça de repente trabalhar no marketing, ou na área de comunicação de importadora, ou, né, relacionado a esse tema. Mas aí eu fui conhecendo um pouco do mercado e vendo que o pessoal ganha muito pouco. Não, principalmente quem é sommelier mesmo, que trabalha em restaurante, né? Aí eu falei assim, ah, não, vou ficar só na produção de conteúdo mesmo. Mas às vezes eu tenho vontade de ter um e-commerce, de ter um negócio próprio, assim, relacionado ao vinho. Mas eu sou muito uma pessoa muito da certeza, sabe? Eu tenho medo, eu me arrisco muito, sou meio cuzona, falar bem
Ah,
da
entendo
verdade.
isso também, amiga. E vem cá, eu ia te perguntar uma coisa. O vinho bom é o vinho caro necessariamente?
Essa pergunta aí é a pergunta de 1 milhão de dólares. Então, depende muito. Eu acho que não. Assim, a tendência de um vinho mais caro ser melhor é muito alta, com certeza. Mas existem vinhos acessíveis e gostosos, e bons e bem feitos, entendeu? O que você precisa, quando a gente vai fazendo os cursos ou vai bebendo, né? Você vai aprendendo a identificar alguns pontos para você determinar se o vinho é bom ou não. Mas eu também acho, assim, como uma boa pessoa de humanas, eu acho que o vinho, ele tá muito relacionado com o ambiente, com as pessoas, né? Porque você pode tomar um vinho bem meia boca, mas se você tá com as pessoas que você gosta, tá num momento legal, a situação muda toda, né? Eu acho que esse fator também é importante quando você está analisando o vinho, né? Assim, quando você não está fazendo nada tecnicamente, né?
A memória
Mas
afetiva, né?
não sei se é a memória afetiva também, mas assim, o momento ele faz diferença. Você pode estar super depressivo e você tomar um vinho caro de R$ 6.000, ele ser um puta vinho. Só que você tá ali num momento triste, não vai ser um puta vinho, sabe? Então, tem tudo isso a se considerar, né? Quando a gente tá falando de vinho bom, vinho barato, né? Eu, no meu perfil, eu sempre indico vinhos acessíveis, que eu considero que são bons, vinhos de R$ 30, de R$ 50. Tem uma variedade grande, assim, não necessariamente vinho mais caro é melhor.
Entendi. E qual país que você acha, na sua opinião, eu acredito que isso varie muito de opinião de profissional para profissional, mas na sua opinião, qual país produz os melhores vinhos?
Você tá cheia de pergunta capciosa hoje, né?
Ah, desculpa, amiga, mas eu nunca conversei com uma pessoa que trabalha com vinho assim, então eu tenho que perguntar.
Mas sabe o que que é? Não tem isso assim sobre melhor região. Acho que assim tem o mundo do vinho, ele é muito, muito amplo, assim. Tem coisas que a maioria das pessoas não sabem, né? Não, a maioria das pessoas não sabe como. O que avaliar um vinho, né? Por exemplo, lá no meu Instagram eu recebo várias mensagens de pessoas que falam assim: ai, meu, Thaíne, eu tomei esse vinho aqui, mas ele é muito ácido. Mas aí eu viro e pergunto para a pessoa: mas você sabe o que é acidez num vinho? Porque a acidez é exatamente uma coisa muito importante num vinho, né? E aí geralmente a pessoa não sabe identificar o que é acidez num vinho, né? Ela acha que, sei lá, que é alguma coisa que fez mal no estômago dela. E a acidez é quando você coloca o vinho na boca e ele começa a te fazer salivar. né, principalmente nos vinhos brancos, você tem essa sensação. E isso é importante. Se um vinho ele não tem acidez, ele é um vinho morto, né? Então,
Entendi.
cada região, cada uva tem uma especificidade. Por exemplo, sei lá na Itália, na região de lá onde fazem os Barolos, eu vou ter um tipo específico de vinho que vai ser produzido, que é o que eu mais gosto. Mas isso não significa que os vinhos da Borgonha, lá na região da França, que também são super famosos, são ruins. Ou os espumantes brasileiros, que estão ganhando muito, muito mercado, que estão muito bons, entendeu? Então, assim, não dá para falar assim, qual que é a melhor região. Eu acho que tem muitas coisas aí. Eu não consigo me decidir.
É, entendi. E então, qual é o seu vinho preferido? E o seu vinho preferido é branco, tinto, rosé, espumante?
Então, eu gosto de todos os vinhos, sendo bem honesta, sim, né? Quando a gente fala de branco, eu gosto de um branco que é produzido lá na Alemanha, né? Aliás, pode ser produzido em outros lugares, mas é mais renomado na Alemanha, chama Riesling. Na verdade, é uma uva, né? E aí ela tem uma característica específica lá, o vinho acaba saindo, ele tem mais. Ele tem uns aromas diferentes, ele tem mais corpo, sabe? Ele é mais. Tem uma presença mais forte. Quando eu falo de tinto, eu gosto mais do Barolo, que é um vinho produzido lá na Itália, que ele é bem potente, ele tem muitos anos de guarda, e só que é bem caro também, esse é o problema. Então, raramente eu bebo ele.
Não, sim, vinho no Brasil é bem caro, na verdade.
Então, essa é a questão, né? E aí, o Barolo aqui no Brasil é muito, muito caro. Tipo, é coisa de R$ 700 para cima, assim, pra você pegar um para você guardar, né? Às vezes, para
Meu
encontrar
Deus!
pronto. Porque esses vinhos, eles demoram para ficar prontos, né? Tipo, você tem que tomar ele com 10, 15 anos. E aí, às vezes, você compra um que foi lançado no mercado, não tá pronto ainda, e você guarda para você poder tomar mais para frente. Então. Raramente eu tomo ele, mas assim, pro dia a dia, gosto de tomar Syrah australiano, é bem bom, assim, acho que é um dos meus preferidos. E também gosto de champanhe, né? Mas também é caro aqui no Brasil, então, meu filho,
Sim, ai, champanhe
raramente.
é tudo.
Champanhe é tudo.
Não, e é muito engraçada essa questão do champanhe, porque eu vejo que as pessoas gostam muito daquele Chandon, como é que é o nome? Chandon,
Chandon.
isso, nossa louca, Chandon. E assim, eu achava para mim, antes de experimentar outros champanhes, que champanhe era aquilo, e eu ficava, gente, mas por que que as pessoas gostam de champanhe? Porque é muito ruim, eu ficava assim. Até que eu provei outros champanhes, eu falei: ah, isso é champanhe!
Mas aí, desculpa, pode falar.
Não, pode falar, vai.
Mas é que assim, tem outro mito que precisa desmistificar aqui. Chandon não é champanhe. Espumante
Opa!
é uma coisa, champanhe é outra. É assim, na verdade, é assim, champanhe é um tipo específico de espumante que é produzido na França, numa região que se chama Champagne, com determinadas uvas e várias outras regras que ele segue. Só pode ser champanhe o vinho que é produzido lá. O resto do mundo é espumante, né? Então, aí dentro de espumantes tem várias outras regras, né? E vários outros tipos de produção. E aí tem esses dois mundos que aí você tem que considerar, entendeu? Champagne é Moët Chandon, Moët. Ou Veuve Clicquot, ou Perrier Jouët, os mais famosinhos, entendeu? E aí agora espumante, o mundo inteiro produz de várias categorias. Então tem que ter essa separação.
Não sabia que o Chandon não era francês. Vivendo e aprendendo. Tá vendo como é que eu tenho que fazer as perguntas capciosas para aprender com você?
Mas assim, todo
É
mundo
assim.
erra, viu? Todo mundo fala assim, ai, tô aqui, vamos tomar um champanhe? Eu falei, nossa, olha, tomar champanhe é difícil, viu? Porque, olha, no mínimo R$ 390 aqui no Brasil. Acho que aí onde você mora é bem mais fácil, né? Porque não é tão caro, mas agora a gente tem muitos espumantes que são muito parecidos com champanhe, pelo método de produção, mas que não podem ser chamados de champanhe, entendeu?
É tipo a cachaça, né? Que não pode ser chamada de cachaça se não for produzida no Brasil, né?
É mais ou menos isso, assim, tem muitas regrinhas lá, tipo peso, produção das uvas, colheita, assim, olha, vou te falar, o mundo dos vinhos é cheio de detalhezinhos, assim, principalmente quando a gente vai analisar cada região produtora. Mas, então, Shandong, eu gosto de Shandong, assim, eu acho que é um vinho que um espumante que você toma em qualquer lugar do mundo. E ele tem a mesma qualidade. Por exemplo, a gente tem Shandong aqui no Brasil, tem na Argentina. Se você tomar os dois, é muito parecido. É a mesma qualidade. Então, eu gosto desse padrão que eles têm e eu acho que é gostoso. Ele é um pouquinho mais forte e tudo mais, mas eu gosto. E você não gostou do Shandong?
Não, amiga, não gosto
Mas você sabe definir por
definitivamente.
que você não gostou?
Eu acho ele muito seco.
Entendi.
Muito seco.
Aí você gosta de vinhos com um pouquinho mais de dulçor.
Isso. Não precisa ser aquele adocicado, mas eu acho que tem que ter alguma coisa assim que deixe um leve aroma, sabe? Eu não sinto isso do Chandon.
Entendi. Isso é legal, sabe? Quando você não gosta de algum vinho ou de alguma coisa, se questionar por que que você não gostou. É porque aí você vai seguindo num caminho certo. Assim, eu já não gosto de Chandon, não gostei desse, então eu acho que meu caminho é um vinho com um pouquinho mais de dulçor. Dentro dos espumantes, tem várias graduações de açúcar, né? Por exemplo, quando faz o vinho lá, os caras eles têm que colocar um licor. Antes de tirar. Não, deixa eu explicar melhor. Quando a gente faz um espumante de método tradicional, ele tem duas fermentações, uma no tanque e a segunda fermentação é dentro da própria garrafa, né? Então, aí o que eles fazem? Quando terminou lá o prazo, eles têm que abrir esse espumante, tirar as borras que ficam, né? As leveduras que acabam comendo o açúcar natural. E aí eles tiram essas leveduras e eles injetam um pouquinho de licor de expedição, que chama, que é tipo um licor com açúcar para chegar lá no padrão que eles querem dos vinhos. Tá, aí tem vinho que tem um pouquinho mais de açúcar, tem o que tem menos, tem o DMC, que tem o Brut, tem o Extra Brut, tem o Natur, que não tem nada. Então aí você vai provando, né, e entendendo dentro desse mundo aí o que você gosta mais. Tá vendo como tem 50 mil coisas só de espumante?
Eu ia te perguntar o seguinte: o que que significa um vinho encorpado? O que que significa a palavra encorpado no mundo dos vinhos?
Tá, vou explicar. Vamos lá, vamos explicar três coisas que a gente tem que fazer quando a gente analisa um vinho, né? A gente tem que fazer a análise visual, né? Primeira coisa, você pegou o vinho. Você olha a cor dele lá, você vê mais ou menos, determina a cor de vinho e tal. Beleza. Aí depois você faz a análise olfativa. Aí você bota no nariz. Primeira coisa, quando você recebe um vinho, você não roda a taça de primeira. Você cheira. Aí você vê lá o que você consegue encontrar. Aí depois você gira a taça e aí você vê se mudou alguma coisa, né? Aí beleza. Depois que você sentiu os aromas e tudo mais, lá você vai para a parte de degustação, que é colocar o vinho no, na boca. Quando a gente fala de vinho encorpado, a gente está falando do corpo do vinho, que ele pode ser leve, médio ou encorpado, né? E aí, assim, sendo bem objetivo, o corpo do vinho é como você sente ele na boca, o peso que ele tem na sua boca. Então, o peso mesmo, assim, você coloca ele na boca, ele é mais pesado? É um vinho encorpado. É uma das possibilidades de você entender, né? É um vinho encorpado. Aí você também coloca outras coisas para analisar, como é que tá a textura do tanino, como é que tá a acidez, mas basicamente, quando a gente está falando de vinho encorpado, é um vinho que é o peso do vinho que você sente na boca. Quando a gente não está acostumada a prestar atenção nisso, né? Aí você junta tudo ali que você tem de informação. Você sente como é que estão os taninos, aí você sente a acidez e você tem que ter um feeling ali se você precisa de comida ou não. Geralmente, quando a gente tem um vinho encorpado, ele é mais alcoólico e pede comida, né? Então, É muita coisa. Tô com medo de estar falando muita coisa técnica aqui para
Não, amiga, eu
você.
tô amando, tô amando. E eu quero também, eu já vi falar de tanino. Eu já vi um canal no YouTube falar sobre isso, mas eu não sei exatamente o que significa o tanino de um vinho. Você pode explicar pra gente?
Claro, aí eu adoro falar as coisas assim de forma simples, né? Então,
Sim,
tanino
claro.
ele é uma substância que está presente na casca e na semente da uva, né? E aí, como que você percebe o tanino quando você come, quando você toma o vinho? Um exemplo bem prático é quando você pega um caqui maduro, ou aliás, um caqui verde. Você coloca e ele dá aquela amarrada na boca, não é? Já, você lembra dessa sensação?
Tipo uma sica, né?
O que que é sica?
Eu não sei, no Rio a gente fala que tá com sica.
Não sei o que
É tipo
é isso.
essa sensação meio adstringente, assim.
Exatamente, é adstringente. Então, você coloca ele na boca, seca a boca, né? E aí, é exatamente isso. Quando você toma o vinho, todo vinho tinto, ele tem tanino. E aí, ele vai ser responsável por dar aquela secadinha na boca. E aí, quando você vai aprendendo a tomar os vinhos, você vai tentando, conseguindo identificar como que é, se ele é fino, se ele é mais grosseiro, entendeu? Então, tem graduações aí desses taninos, mas é basicamente isso, assim. Então, você pega o corpo, aí você pega o tanino, que é essa secura, né? E aí você vem com a acidez, que é a sensação de salivação. Para um vinho ser considerado bom, ele tem que ter essas três características em equilíbrio. Então, por exemplo, não pode sobrar álcool. Como que a gente sente o álcool na boca? Também que é legal, as pessoas não sabem como é que é. Quando a boca dá uma esquentadinha demais ou uma pinicada. Então, se o vinho ele tá com um pouco de álcool a mais, você vai sentir isso daí. Então, assim, essas três coisas não podem estar, assim, uma aparece mais que a outra, tem que estar em equilíbrio. Então, quando alguém fala que um vinho é elegante, equilibrado, aquele vinho tá bom, entendeu? Tá ali, ó. Nada se excede. Então, eu expliquei, ó, três bases aí bem importantes para avaliar um vinho.
Tô amando que eu tô me sentindo assim, a expert em vinho aqui, depois da sua aula.
Mas é legal isso, né? Porque as pessoas acham que é muito mais difícil. Tem as complexidades do mundo dos vinhos, de você entender as características de cada região, mas também tem as coisas que são objetivas, né? Eu sempre gosto na minha vida de ser objetiva, sabe? Eu tenho um namorado que ele é cientista político. E aí ele divaga muito sobre as questões, né? E lá, lá, lá. E fica no mundo das ideias. Eu falo assim, tá, qual que é a aplicação prática disso? Qual que é, na vida real, como é que se aplica? Então, para mim, é muito isso, né? Tanto que, assim, todas as coisas que eu tento aprender, eu vou muito pela prática e pelo exemplo. Como foi o inglês, por exemplo. Eu sempre sonhei em aprender inglês. Nossa Senhora, era o meu sonho de criança, de adolescente, né? E aí, eu sempre fui para a prática. Se você falar assim para mim, regra gramatical, eu não sei, eu sei falar. Agora, eu não sei chegar para você e falar assim da regra gramatical. E aí, sim, tudo na minha vida eu vou puxando para essa questão aí da parte prática. Eu acho que facilita.
Com certeza. E agora vamos passar então para a produção de conteúdo, assim. Qual tipo de conteúdo que você faz sobre vinhos que você sente que tem mais gente que engaja? Porque é um conteúdo, assim, eu não sei se tem muitas pessoas muito interessadas nesse tipo de conteúdo. Tem muita gente interessada? Como é que é o engajamento no conteúdo para vinho?
Então, amiga, tem bastante gente interessada, assim, né? Acho que é uma micro área, é um nicho específico. Mas, por exemplo, um dos maiores influenciadores do ramo tem 160 mil seguidores. Eu acho que é bastante gente, né? Não sei se
No
todo mundo
Instagram?
no Instagram. Não sei se necessariamente todo mundo focado só nos vinhos, mas assim, eu acho que é um número legal. Eu faço um conteúdo meio diferente do que as pessoas fazem, né? Assim, o pessoal gosta muito de fazer ficha técnica de vinho, foto com tábua, né? Fazer uma coisa menos pessoal. E eu gosto mais de trazer para os exemplos da minha vida, para dar mais, mais uma questão assim pessoal mesmo, assim, eu gosto disso para mim. E aí, o que engaja bastante é quando eu posso vir um acessível, né? O pessoal gosta bastante de vinhos abaixo dos R$ 50, acho que é bem legal. Curiosidades, né? O pessoal engaja também com bobeira que eu posto, né? Às vezes.
Normal, né?
Sempre que nos stories eu falo assim: olha, os stories sou eu de verdade, assim, não bagaceira, assim. Claro que, né, dentro dos limites, mas eu mostro muito mais a realidade do dia a dia, assim. O meu conteúdo é muito mais, ai, não sei te dizer assim, é menos, assim, tô falando de vinho, sabe? É o vinho dentro do contexto da minha vida, né?
Entendi.
E uma coisa que depois da pandemia que eu comecei a perceber que começou a bombar bem é receita, né? Então eu comecei
Eu ia
Hã?
chegar lá. Mas vamos lá. Eu ia chegar lá, mas vai falando, que eu tô adorando.
Então, e aí, todo vinho, ele sem a maioria dos vinhos ele pede comida, né? A gente nunca toma um vinho assim, sem nada, né? Então é
Verdade.
sempre uma coisa complementar. E aí, eu sempre gostei de fazer harmonizações possíveis, né? Tipo, o que que harmoniza com coxinha? Coisa que a gente come no dia a dia, né? O que que harmoniza com arroz e feijão? Que vinho que eu vou tomar? Se eu quiser só tomar uma tacinha, assim, sabe? E aí eu fui indo dando esses exemplos e tudo mais, e aí com a pandemia eu comecei a cozinhar mais, né? Fui em casa o tempo inteiro. E aí eu comecei a me arriscar também de fazer receitas que eu nunca faria, que eu nunca fiz. E foi uma coisa que também engajou bem, assim, respondendo a sua pergunta. O pessoal gosta bastante de receita e eu também levo esse meu estilo para a gastronomia, né? Sempre assim, receitas fáceis, receitas práticas que qualquer pessoa pode fazer. Não vou fazer as receitas da Raíza lá, que é toda cheia de mil coisas.
Ai, eu amo as
Eu amo.
receitas dela, nossa.
Não, eu amo ver, eu não consigo colocar em prática.
A única coisa que eu consegui fazer dela, assim, que eu também não tentei muito, mas eu fiz uma sopa que ela fez, eu falei, opa, essa daí foi. E aí eu consegui fazer, mas de fato são receitas que eu fico, caramba.
Não, ela faz
Mas.
umas coisas muito bonitas, assim, muito incrementadas, né? E é difícil ter
Nossa, a
todas as
estética
coisas.
dela é incrível também.
Gosto bastante também. Mas aí o que eu faço é coisa fácil, amiga. Comigo é assim, desmistificar as coisas complicadas da vida. Não, não, não faz sentido isso que eu falei, mas assim, refazendo a minha frase, né? O que eu quero é, na verdade, fazer com que as pessoas queiram botar a mão na massa, assim, e aí façam coisas que são fáceis de fazer e que elas acham que é difícil.
Entendi. Nesse curso que você fez, você também aprendeu a harmonizar vinho com alimentos ou não?
Sim, então esse curso de sommelier ele é muito técnico, é um curso de profissional mesmo. Então eu tenho várias disciplinas, né? Por exemplo, no início você vai aprender como é que é a produção de vinho, quais são os processos técnicos mesmo, o que que coloca no vinho, o que não coloca. E aí também tem aula de enogastronomia, que é muito importante, não tem como não ter, se não tiver, né? Pelo amor de Deus. E aí tem conceitos muito técnicos de como fazer a harmonização. Então, assim, não é só assim, eu acho que isso combina com isso por causa disso, né? Então, por exemplo, uma coisa simples de harmonização, a gente sempre tem que procurar um elemento do vinho dentro da comida que se combinem. Por exemplo, eu tenho um vinho que ele é frutado, né? Então eu vou fazer, sei lá, vou fazer um macarrão com tomate. Tomate é uma fruta, né? Então, eu vou fazer um macarrão com molho de tomate, vai dar uma harmonização por similaridade, né? E aí também tem outras características, tipo o peso do vinho, se um vinho ele é mais, como vamos dizer, se ele é mais encorpado, então eu vou precisar de uma comida também que seja mais encorpado. Se eu tenho uma comida muito gordurenta, eu vou precisar de um vinho que ajude a limpar meu paladar. Por exemplo, um espumante. É uma harmonização bem
Entendi.
diferente, por exemplo, é a feijoada com espumante, que a galera meio que torce o nariz, mas assim, é muito legal, funciona bem. Então,
Gente.
tem essas coisas aí que a gente vai aprendendo, mas também tem partes bem técnicas também, que você vai, ó, dando nota ali, comparando um monte de coisa. Meu, é um curso, assim, quem pensa que é molezinha, não é, não.
É, porque as pessoas acham que é só você chegar lá, colocar o vinho na boca, bochechar e. Ah, esse vinho tem a nota tal, do sabor, não sei o quê, né? E não é assim.
Não, não é assim. Mas assim, para a maioria das pessoas, isso não importa, né? Porque assim, o que a pessoa normal precisa saber é como escolher um vinho, como saber se é bom ou ruim, entender as regiões, né? Agora, para quem quer ser mais técnico, aí sim é importante estudar e entender essas questões. Mas aí é mais pro profissional mesmo. Para quem é normal, dá para fazer um basicão.
Profissional de vinho, ele trabalha com o quê? Além de ser sommelier e trabalhar com marketing e produção, essa coisa toda. O que mais que um enólogo profissional pode fazer?
Então, já vamos corrigir aí, que o enólogo é outra pessoa, tá?
Mentira! Ih, gente, toda errada.
Ó, é assim, o enólogo é aquela pessoa que estuda para fazer o vinho. O cara que estuda agronomia, que nos, na verdade, assim, tem agronomia dentro do curso dele, né? É o cara que estuda as coisas lá da
Entendi.
uva, estuda os produtos químicos do processo, assim. É o cara que vai produzir o vinho, vai falar assim: ah, essa uva aqui ela não tá boa ainda, vamos deixar mais tempo para madurar. Ou não, sabe? Falando bem simplesmente. Aí ele é o enólogo, que é o faz o vinho. O enófilo é a pessoa que gosta de vinho, a pessoa normal, que gosta bastante de vinho e que começa a aprender, que não sei o quê, lá lá lá, que toma bastante. O sommelier é a pessoa que estuda o vinho, as regiões, sabe fazer harmonizações, indica para as pessoas, ele faz, ele trabalha lá no mercado, ajuda as pessoas a escolherem o vinho, tem, né, várias aplicações. Aí quando você fala do profissional que trabalha com vinho, tem várias ramificações, né? Para trabalhar no marketing de uma importadora, por exemplo, você não precisa ser sommelier nem enólogo, né? Você pode trabalhar, aprender, fazer um curso e entender um pouco mais o conceito, conhecer o mercado. É, agora, por exemplo, o sommelier, ele pode trabalhar num restaurante, ele pode dar cursos, ele pode dar palestras, ele pode fazer jantares, harmonizar os jantares, aliás, né? Fazer o serviço do vinho também nesses jantares. Tem uma série de coisas aí que dá para ele fazer. E o enólogo também, mas o enólogo ele é chique, né? Ele faz o vinho só e trabalha lá junto com a produtora, né? Mas ele é mais
Ele que é o dono da
importante.
fazenda, não?
Não, ele é um profissional também. Ele geralmente aqui no Brasil os enólogos são os filhos dos donos, né? Assim,
Ah,
entendeu? Mas porque assim,
entendi.
é uma profissão que vai indo fa de forma familiar, né? E aí eles vão, por exemplo, a família Salton aqui no Brasil, a empresa é super grande, né? Tem várias pessoas na família, muitas delas têm as suas próprias vinícolas, né? Fora da Salton, né? Então é uma família cheia de pessoas que tem enólogos e tem outras profissões também dentro que trabalham com a vinificação. Então tem um monte de coisa aí.
Entendi. E quais são as maiores empresas? Como é que eu vou dizer isso? Os maiores vinhos brasileiros ou as marcas? Como é que fala isso, assim?
Tem. Eu acho que são as vinícolas, né? Que eu acho que é o que você
Isso.
quer dizer. No Brasil, a gente tem, assim, o Brasil tem um cenário muito peculiar, né? Quando a gente fala de vinho. Por quê? A maioria dos brasileiros, eles gostam de beber aquele vinho suave, que é aquele vinho doce. Então, a maioria do mercado aqui é desse vinho, que não é o vinho que o pessoal de gastronomia gosta, o pessoal do Instagram posta, entendeu? Então, assim, a gente tem um nicho dentro do nicho, né? E as empresas grandes, elas produzem esses dois tipos de vinho, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, as famosas são a Salton, a Aurora, a gente tem a Miolo. Aí você vai entrando dentro deste mundo, aí você vai conhecendo outras que são famosas, mas assim, dentro ali do mundinho dos vinhos. Por exemplo, eu gosto muito da Cave Gaiss, que é uma Vinícola grande aqui, que é quem é o enólogo e dono, eu acho, é um chileno, Mario Gaisi, e eles estão fazendo um dos melhores espumantes do Brasil, assim, é sensacional. Mas também tem a Valmarino, que eu gosto muito, que é uma vinícola pequena, mas que produz, assim, todos os vinhos que eu fui lá em Bento, eu experimentei, eu fui 2 vezes neles, e eu gostei de todos, desde o mais básico até o mais caro. Então, a gente tem as mais famosas que chegam em mais pessoas, né? Que são esses principais aí que eu citei no começo. Mas aí você vai conhecendo, você vai entendendo um pouquinho mais. Tem Pisato, que é famosa também. Tem Alma Única. Porra, tem muita vinícola boa aqui no Brasil.
Então, uma pessoa que queira começar não precisa necessariamente tomar um vinho importado para tomar um vinho bom. O Brasil, ele tem esse mercado também, né?
Tem, sim. A gente tem, acho que mais de 1.000 vinícolas hoje no Brasil, né? E aí a
Caramba!
gente. É, menina, tem. E tem várias regiões aí que estão. Assim, o principal fica lá no sul, né? No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Mas a gente também tem em Santa Catarina. A gente tem em São Paulo também uma vinícola que está despontando, que faz um ótimo, ótimos vinhos, né? A Guaspare. Tem em Minas Gerais também, então assim, tem bastante opção aqui no Brasil. Aqui a gente tem se destacado pelos espumantes, né? Mas também temos boas opções de brancos e tintos. Então, a pessoa não necessariamente precisa procurar um chileno reservado, que é o mais vendido aqui no Brasil, que é um vinho, né? Bem, bem simples e que a galera toma a rodo.
Ah, que legal! Adorei, adorei esse papo sobre vinho, Taina. Sério, aprendi muito com você hoje.
Eba!
Porque eu adoro vinho, sabe? Mas eu nunca tive assim. Eu até já vi alguns vídeos no YouTube, mas eu acho que você descomplicou a coisa.
Ai, amiga, eu fico feliz, porque esse é o meu objetivo, assim, com esse meu Instagram, com tudo que eu faço, né? Mas você nem falou, eu queria, antes da gente finalizar, eu queria falar o que você tem tomado aí nos Estados Unidos, aí na Meca aí do Napa Valley, várias regiões legais.
Eu adoro Chardonnay, da Califórnia.
É ótimo, né?
Mas eu não sei se eu tenho um favorito ainda, porque assim, aqui a gente também não tem muito dinheiro para ficar comprando vinho assim, sabe? Mas qual é o vinho que eu. Ai, amiga, não vou lembrar agora o vinho que eu tomo. Eu sei que eu tomo sempre o Chardonnay branco, né? O Chardonnay é sempre branco?
Sim, é uma uva branca e vai sempre trazer vinhos brancos.
Tá certo. Sim, é esse tipo de vinho que eu gosto. E o tinto, eu já sinto que é um pouco mais pesado para mim, sabe? Eu tenho ressacas piores quando eu tomo vinho tinto.
Ah, sabe, você procura vinhos mais leves, tipo da uva Pinot Noir, Gamay, se você encontrar por aí, que talvez você vai acostumando aos poucos, acho que é melhor.
Entendi. Vou anotar sua dica.
Mas aí, você sabe, é uma região que é conhecida mais pelos vinhos pancados, né? Que é tipo Cabernet Sauvignon e tudo mais. Fora os chardonnays, assim, falando de tinto mesmo, é mais vinho com presença.
Entendi.
Mas você tem bastante acesso aí também a outros vinhos. Eu acho que não é muito caro aí também, né? Os vinhos importados.
Os vinhos importados não são tão caros quanto no Brasil, mas não são tão baratos que eu possa ficar comprando sempre, entendeu?
Ah, mas assim, aqui no Brasil também, viu? Assim, quando a gente fala assim, um vinho mediano também, a gente não pode ficar, ah, vou comprar um vinho de R$ 100. 120, assim, é um pouquinho mais caro, né? Então a gente não. Eu tenho sorte que eu recebo bastante coisa para provar e acabo não tendo tanto gasto, mas eu sei como é que é, não é fácil.
Não, você é chique, você recebe mimos das marcas, né? Então,
Ai,
eu
eu amo
imagino.
essa parte. Ai, ai, essa é a parte mais legal que tem de ser blogueira, receber presentinhos. Às vezes recebe umas coisas mais ou menos, mas às vezes recebe coisas muito legais.
Eu imagino, nossa. E é só vinho, não? Você recebe de tudo hoje em dia?
Não, então, eu recebo comida, eu recebo café,
Ah, que
eu
tudo!
recebo presente de seguidor. Meu, é muito legal. Eu tô com uma caixa aqui tão linda, eu não abri ainda. Mas assim, é de uma seguidora que acho que lançou uma marca de café. E aí eu tô curiosa para ver, mas assim, eu também hoje tá um dia corrido. Aí assim, aí eu recebo isso, eu recebo uísque também, outras bebidas. É, então, desde que eu abri o leque para gastronomia, aí eu comecei a receber muito mais coisa. E aí, nossa, eu adoro. Tem dia que chega 5 caixas aqui, aí eu fico muito feliz.
É muito blogueira, muito blogueira.
Muito bom. É, podia ser uns publi, né? Mas assim, vamos devagar, né? Uma hora a gente chega lá, né?
Uma hora chega.
Às vezes tem, às vezes não tem, mas sabe que assim, indo mais para essa parte, eu faço bastante campanha, né? Às vezes, e as campanhas que eu faço tem sempre muito muito resultado positivo, né? O pessoal compra mesmo, assim, quando eu indico alguma coisa, aí eu fico muito, muito feliz. E acho que isso é reflexo aí de um trabalho aí razoavelmente bem feito.
Ah, amiga, razoavelmente nada. Tá muito bem feito. Adoro seu conteúdo, viu?
Eba!
Amiga, assim, amei bater esse papo com você. Aprendi muito. E eu queria que você deixasse aí um beijo pro pessoal e também deixasse as suas redes sociais pro pessoal te seguir e engajar ainda mais no seu conteúdo maravilhoso.
Eba, gente, eu que amei, assim, tô muito, muito feliz, não vejo a hora de ouvir, aí vou adiar minha voz, com certeza, mas
Vai
assim,
nada.
eu tô muito feliz pelo seu convite, eu agradeço todo mundo que ouviu, que vai ouvir, ó, eu do futuro já agradecendo você, e se você quiser me seguir, eu sou Thaí na Cena no Instagram e em todas as redes, né, mas eu uso mais o Instagram. E o Twitter? O Twitter eu sou mais assim, ó, a minha vida, reclamar, né? Igual é a rede, mas no Instagram eu mostro várias dicas, dou dica de produto, de um monte de coisa. Fica à vontade para chegar lá e me mandar um oi, que eu falo com todo mundo, eu adoro me comunicar.
É isso, gente. Sigam a Taína, tá bom? E também me sigam nas redes sociais. Eu sou Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com o temudo no final. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.